Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tive, senhora presidente, já aqui nessa tribuna, durante essa nova legislatura, no início dessa nova legislatura, falando sobre a saúde no país. Aliás, uma obrigação de qualquer parlamentar, mas minha mais ainda como médico. E eu tive a oportunidade de pedir da consultoria legislativa do Senado, uma nota informativa sobre os desafios da saúde. E uma matéria muito bem elaborada, de 12 páginas, que, portanto, não vou ler toda, mas que vou pedir a transcrição como parte do meu pronunciamento, e que, por acaso, senhora presidente, hoje o jornal Estado de São Paulo publica uma matéria dando conta do seguinte: mais de 70% dos brasileiros desaprovam o Sistema Único de Saúde, segundo o IPEA. Portanto, não é uma afirmação de alguém que tenha qualquer leviandade de abordar o tema. E uma pesquisa com mais de 2 milhões e 700 mil pessoas mostra que a falta de médicos e a demora para marcar consulta são as principais queixas. Isso aqui é o que o paciente sente quando procura ser atendido. Mas o problema vai muito além disso aqui. E eu quero, então, ler alguns trechos do estudo feito pela consultoria legislativa. Então, eu quero até, é importante para chamar a atenção, que é importante observar que o Sistema Único de Saúde, o chamado SUS, conhecido popularmente como SUS, criado pelo Congresso Nacional, na Constituinte de 88, que eu tive o prazer e a honra de participar, tendo por inspiração o debate promovido pelo Movimento da Reforma Sanitária Brasileira desde a década de 70, constitui o maior programa de inclusão social do país. Isso é importante frisar. Tem uma série de programas de inclusão, mas não há nenhum que tenha a vertente e o alcance do SUS, porque trata com o bem maior de qualquer cidadão, que é a vida, a saúde. Hoje, mais de 160 milhões de brasileiros dependem exclusivamente dos serviços públicos de saúde, grande parte dos quais não tinha direito a esse atendimento antes do advento do SUS. A grande transformação operada foi o reconhecimento da saúde como um direito fundamental e a constituição de uma política de saúde pública de caráter universal e igualitário, rompendo com o modelo até então vigente de políticas focalizadas. Isso é importante frisar. O modelo do SUS é muito bom, o modelo. Porém, a execução desse modelo na prática hoje está realmente muito ruim. O SUS lida com grandes contradições. Uma delas é o evidente descompasso entre o previsto no arcabouço legal que o instituiu e a realidade dos serviços, facilmente constatado pelas desigualdades no acesso e na utilização dos serviços, pela precariedade do atendimento, pelas filas de espera por atendimentos e procedimentos, pela superlotação das emergências, pela insuficiência de leitos hospitalares e pela escassez de recursos humanos e materiais nas unidades de saúde. A análise realizada no presente documento que estou lendo abrange em geral os seguintes aspectos que constituem como importantes desafios colocados para o SUS e a política de saúde. Primeiro, os impactos da rápida transição demográfica e epidemiológica sobre o setor de saúde. A pressão pela incorporação tecnológica e os custos de assistência decorrentes. O acesso aos medicamentos, a questão dos genéricos e das patentes. A necessidade de ampliação da rede assistencial, inclusive dos serviços de urgência e emergência. A necessidade de promover a diminuição do tempo de espera dos pacientes por exames e procedimentos. A situação da força de trabalho do SUS, pendências relativas às formas de contratação, ao regime de trabalho e à regulamentação das profissões de saúde. E o tão decantado subfinanciamento do setor. Na verdade, esse subfinanciamento eu quero botar entre aspas, senador Jaime Campos, porque eu entendo, sou daqueles que têm a convicção de que falta na saúde não é dinheiro. Que falta na saúde é vergonha na cara na aplicação do dinheiro público. O que a gente vê de um modo geral no Brasil, e eu tenho o exemplo do meu estado em particular, é usar a saúde como meio mais eficaz de fazer corrupção. Porque é fácil desviar dinheiro da aquisição de medicamentos, porque o controle é muito complexo. E no meu estado, se comprava remédio, já com data de prazo de validade curto, se descartavam alguns com prazo de validade ainda por vencer, e aí fazia uma roda viva de descarta medicamento, alguns com prazo por vencer, outros vencidos, e usados com prontuários falsos, como se tivessem sido usados, e aquisição de novos com dispensa de licitação, e assim ganhando dinheiro às custas da saúde da população. Mas não é só aí não, é na compra de material de consumo. Como é que se vai, por exemplo, controlar adequadamente compra de esparadrapo, de gás, de antissépticos num pronto-socorro? O consumo de oxigênio. Então, é realmente um lugar onde os desonestos se aproveitam para roubar com mais facilidade. É uma pena, porque isso é um crime hediondo. Roubar de um setor que lida justamente com o bem maior da pessoa, que é a saúde, que é a vida. O Brasil vive atualmente um processo denominado de transição demográfica, que se caracteriza pela redução das taxas de fecundidade, isto é, os casais hoje têm cada vez menos filhos, e de mortalidade precoce, se reduziu também a mortalidade precoce, produzindo, portanto, o aumento da esperança de vida ao nascer e consequente envelhecimento da população. Isso também é uma coisa que não houve planejamento para isso. Quer dizer, a nossa população está envelhecendo porque a expectativa de vida melhorou e, ao mesmo tempo, nascem menos crianças porque há um planejamento familiar, pelo menos de cada família em si, não digo que há um plano nacional efetivo. Mas, de qualquer forma, hoje se discute essa questão e o resultado está aqui nas estatísticas. Esse envelhecimento da população brasileira tem repercussões importantes no perfil do adoecimento e na morte da população. Se até meados do século passado, as doenças infectoparasitárias eram a principal causa de morte entre os brasileiros, hoje elas são grandemente superadas pelas doenças do aparelho circulatório, primeira causa de mortalidade proporcional no Brasil, pelas neoplasias, isto é, pelo câncer, e pelas causas externas como acidentes. Eu quero, antes de prosseguir, ouvir o senador Jaime Campos com muito prazer.
Senador Mozarildo, Vossa Excelência está tocando um tema muito importante, que é a questão da saúde pública, sobretudo o SUS. Vossa Excelência bem disse, o SUS tem uma filosofia, quando o advento da Constituição foi criado, para nós levarmos a saúde pública ao alcance, sobretudo os menos favorecidos da sorte. Todavia, com o tempo que passou, lamentavelmente que nós possamos dizer aqui que hoje é uma vergonha o que se está fazendo saúde pública no Brasil. Na medida em que hoje são as filas intermináveis que você vê em todas as unidades de saúde pública. Particularmente, ontem assistia uma televisão a nível nacional e vi lá, mostrando um hospital público do Estado de São Paulo, cidadãos que estão há mais de 90 dias aguardando uma cirurgia de, se me falha a memória, é de ortopedia. Mostrava e fazia um clamor, um apelo para que a televisão divulgasse a nível nacional o que estava acontecendo. Por outro lado, Vossa Excelência foi muito pragmático, como sempre é aqui nesta casa aqui. Não é falta de recurso, falta-se uma boa gestão, tendo em vista que o discurso há. Mas quando você vai acompanhar bem de perto a aplicação desses recursos, você pode ter certeza absoluta que 90% da compra dos remédios, hoje, ele é superfaturado pelos hospitais, lamentavelmente. Você pega os exames de alta complexidade hoje nesse país aqui, maioria deles, ou seja, quase, ele é terceirizado, mas acima daquele que teria que ser praticado do mercado. Então, se você for juntando as peças, dá com muita clara evidência do que precisamos é de realmente uma boa aplicação. Por outro lado, nós temos também que rever a tabela de preço praticado pelo SUS Senador Mozarito. Vossa Excelência é médico, conhecedor profundo do assunto. O senhor tem que ouvir comigo que nós não vamos ter profissionais nesse país, sobretudo na nossa região da Amazônia brasileira, com os preços que o SUS quer pagar. Para o senhor ter noção, senador Mozarito Cavalcante, eu sou de um estado de dimensão continental, de 904 mil quilômetros quadrados. Tem cidade distante da capital de 1.600 quilômetros. E, infelizmente, ainda não tem um profissional da saúde. Você não precisa deslocar, muitas vezes, 600 quilômetros da sua cidade, do seu município, para vir para uma cidade mais perto que há, médicos profissionais. O porquê? A mesma tabela que é paga para o médico lá do Mato Grosso, da região amazônica, de lá, ele se paga para o cidadão que está na beira-mar, na Vieira Souto, do Rio de Janeiro, o que mora na Vida Paulista, do Rio de Janeiro. Então, nós temos que também ter uma tabela diferenciada para nós da Amazônia brasileira. Caso contrário, infelizmente, como o senhor bem disse, a coisa mais importante, invocando aqui um paróquio da minha cidade, da minha cidade de Vazia Grande, que diz que duas coisas são importantes. Primeiro é Deus, segundo é a vida. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, a vida me parece passou a ser coisa de última instância que se quer dentro do cenário. Por isso eu vejo que o seu pronunciamento poderá chamar a atenção. Diante dos dados estatísticos que está divulgado pelo jornal de caráter nacional, lamentavelmente a sociedade está insatisfeita, ou seja, 70% do povo brasileiro está insatisfeito com o trabalho, ou seja, com o que a saúde está proporcionando à nossa população. E eu espero que nós vejamos aqui o Congresso, que alegam, olha, que acabou o CPMF, é por isso que está faltando dinheiro para a saúde. É uma inverdade, senador Mozarito Cavalcante. É uma inverdade. O que precisamos é, com certeza, é uma boa aplicação de dinheiro e, sobretudo, compromisso do governo com a sociedade brasileira, sobretudo com os menos afortunados. Portanto, de cumprimento, Vossa Excelência, que tem sido aqui um homem que, todas as vezes que vai a esta tribuna, a sua fala repercute, porque são dados, fatos que acontecem, que certamente é o clamor do povo brasileiro. Parabéns, senador Mozarito Cavalcante.
Obrigado, senador Jaime Campos. Eu fico muito feliz com a parte de Vossa Excelência, e gostaria, senadora, que pudesse me dar uns 2 minutos para que eu pudesse concluir essa matéria, já que eu não vou poder ler tudo, vou apenas pedir depois que seja considerado como lido, mas eu quero colocar aqui, nessa pesquisa, um dos pontos: falta de médicos. O Brasil, senador Jaime Campos, tem mais médicos do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 1 para 1.000 habitantes. Só que esses médicos estão aonde, senadora? No sul, no sudeste e nas outras regiões, nas capitais. E mesmo no sul e sudeste, vai encontrar município que não tem médico dentro dessa proporção. Ou alguns que até nem tem. Eu fiz um levantamento e tem município em São Paulo que não tem médico. Então, o que falta? Por que que não há motivação para o médico ir para o interior, como disse Vossa Excelência, para a Amazônia, para o Nordeste, para o Centro-Oeste? Ou mesmo para o interior do sul e do sudeste? A remuneração. Hoje, a consulta mais cara do SUS é R$ 25,00. Então, é preciso ter a coragem de dizer isso para a população. Então, daqui a pouco, nós vamos ter na medicina o que já existe na formação de professores. Os jovens não querem ser mais professores. Daqui a pouco, os jovens não vão querer ser mais médicos. E falta de dinheiro não é. Eu botei aqui um dia desse a matéria do jornal também de grande circulação, dizendo que só nos últimos 4 anos, na FUNASA houve o roubo, porque esse negócio de desvio que é muito suave, de R$ 500 milhões. Então, não falta dinheiro. O que falta é fiscalização e punição severa daqueles que se utilizam da saúde para roubar e fazer um malefício grande à população. Eu quero encerrar, senadora, pedindo mais uma vez a transcrição da matéria do Estado de São Paulo e da matéria feita pela consultoria legislativa na íntegra como parte do meu pronunciamento, e espero dentro de poucos dias estar com o ministro da Saúde para que a gente possa fazer um trabalho. Isso aqui não é denúncia contra o governo aqui, não, é ao contrário, confiando na austeridade da presidente Lula, confiando na austeridade da presidente Dilma, que de fato essa austeridade, esse cuidado com a aplicação do dinheiro público, aliás, que foi uma das partes do pronunciamento dela na abertura do Congresso Nacional, de cuidar da aplicação do dinheiro que o povo paga de imposto. Se isso for feito na saúde, eu não tenho dúvida, não vai faltar dinheiro. Não tenho dúvida que também não vai faltar médico. Não tenho dúvida que a população brasileira vai mudar esse perfil, porque antes das eleições, o Ibope publicou uma pesquisa em que o primeiro item disparado na queixa dos brasileiros quanto à sua vida era justamente a saúde. E aqui, o estudo do IPEA diz claramente, 70% dos brasileiros desaprovam o SUS. Então, temos que fazer uma revisão e realmente botar o SUS para funcionar. Porque, como disse Vossa Excelência, senador Jairo, a filosofia, a ideia do SUS, ela é perfeita. O que falta é organizar a sua aplicação. Muito obrigado.